Mas, gente, o Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS de Lagoa Vermelha, está preparando aí uma programação especial para o Setembro Amarelo. O secretário Loir Morona está aqui acompanhado da Maiara Ferreira, ela que é enfermeira do CAPS, e também da Kailaine Romano, ela que é estagiária, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do trabalho, da ação que será realizada. Antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade, secretário. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Bom dia, Maiara. Bom dia, Kailaine. Nessa manhã que começou meio emburrada, mas com certeza daqui a pouquinho vai ter um sol. É, vamos começar o efeito cebola, tirando todos os casacos que a gente colocou, né?
Tá bem propício.
É a exemplo do que a gente fez ontem já, né? Mas estamos aqui então para conversarmos a respeito de um assunto muito sério, né? Que é o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio.
Com certeza. Bom, Maiara, tudo bem? Bom dia, Maiara.
Bom dia, ouvintes. Então, a gente está montando um planejamento para o mês de setembro, que se inicia sexta-feira. Um mês muito importante dentro do nosso serviço do CAPS, né, que é a atenção à saúde mental da população de Lagoa Vermelha. E hoje a gente veio aqui para divulgar um pouquinho do que a gente organizou, como que a gente vai fazer o nosso Setembro Amarelo, dando apoio às unidades que também fazem uma programação e a Secretaria de Saúde, né?
Que bom. Kailaine, tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Paulo. Bom dia.
É, realmente é um período muito importante para reflexão e para dar um suporte para esse pessoal,
exato,
né?
É.
Como é que vai estar elaborada a programação, então, pessoal?
Então, vamos falar um pouquinho da nossa programação. Dia 31, que é amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer uma abertura alusiva ao mês do Setembro Amarelo, que vai acontecer no módulo da Brigada. Essa programação vai contar com os nossos pacientes que frequentam o CAPS de maneira intensiva e semi-intensiva, e alguns que vão apenas para os grupos, com uma panfletagem, entrega de panfletos e lembrancinhas que foi confeccionada por eles mesmos ali no módulo da Brigada, junto com a professora Letícia, que nos acompanha na parte da educação física, da atividade física com eles, que vai fazer um momento de alongamento, de descontração, tentando deixar um pouquinho mais leve esse tema tão pesado que a gente fala no mês de setembro. Também no dia 4, segunda-feira, a gente vai estar visitando alguns órgãos públicos para a entrega de um girassol, que foi confeccionado também pelos nossos pacientes, para que fique na porta de cada órgão público, simbolizando o mês, né? O mês tão importante nosso. Dia 15, nós estaremos junto com a Secretaria de Saúde, que haverá um cadastramento e doação de sangue na frente da Secretaria. E nós estaremos junto também fazendo uma atividade de panfletagem, de acolhimento à população que passar por ali necessitar de algum momento de conversa com a equipe do CAPS. Também estaremos visitando o presídio estadual de Lagoa Vermelha após dia 21 de setembro. Ainda não temos uma data definida para essa visita, mas visitaremos o presídio pensando nos apenados que estão ali, que também têm grandes questões voltadas à saúde mental e às vezes são deixados um pouquinho de lado, né? Então a gente vai fazer uma conversa, uma roda de conversa com esses apenados. E dia 26/9, na Casa da Cultura, será realizado o fechamento do mês, com uma palestra com psicólogos, com a equipe CAPS, para fazer uma reflexão, principalmente com o público escolar, com os adolescentes e público escolar, que é onde a gente percebe um aumento preocupante de tentativas de suicídio, de automutilação. Então, seria um momento de estar dentro da comunidade escolar, falando da importância dos sinais de que um adolescente, que uma pessoa dá sobre suicídio, sobre algum problema de saúde mental. E, além disso, esses jovens, essas crianças e esses jovens vão ser o adulto de amanhã. Se nós conseguirmos que essas pessoas tenham uma qualidade de saúde em um contexto geral, com certeza a população de amanhã vai estar muito melhor no seu dia a dia do que a gente está vivendo hoje, né?
Com certeza. Kailaine, a pergunta que talvez as pessoas possam se fazer é a seguinte: quem pode participar dessa programação?
Todos.
Aí é que está.
A saúde mental não tem idade, né? Eu acho que, como a Maiara disse, os mais afetados são os adolescentes. Mas eu acho que, olha, desde o adolescente até o idoso precisa muito ser visto no quesito saúde mental. Também nós pensamos em ir no lar do idoso, conversar com eles, né? Eles são muito abandonados.
É, a gente percebe, não só no lar, né? Mas nos lares.
Isso.
A gente percebe hoje a correria da família, todo mundo envolvido com estudo, com trabalho. E nas casas tem um idoso, exato, lá, sozinho. E a gente tem visto, secretário, inclusive um papel importante do rádio. Foi feita uma pesquisa recente dizendo que hoje o rádio tem sido ainda aquele amigo fiel que não abandona as pessoas.
Companhia, né? Aquela companhia. É. A gente está vivendo momentos assim bastante difíceis no quesito saúde mental, Paulo. Nós viemos de uma pandemia, né? Onde saiu tudo dos eixos, né? E agora a gente está tentando recobrar. E aqui a gente deixa um alerta, então, para os pais, para os filhos, né? Que fiquem atentos nos seus familiares. O que é muito comum a gente ver hoje em todas as famílias, né? A criança chega da escola, mal diz oi, alguma coisa, quarto, pega um lanche, quarto. Celular, computador. Né? Então, que os pais fiquem atentos, né? Essa história de que tem que ter a privacidade dele, não tem. Né? Tem que estar de olho, criança, atentem, você tem que estar de olho, porque o que tem nesse mundo aí, o que tem surgido nesse mundo são gente, pessoas maldosas com vontade de fazer o mal para as pessoas. E também as pessoas idosas, né? Aquela pessoa que está taciturna, que se retira, que antes conversava bastante e agora não conversa, que está se isolando, dá uma atençãozinha, né? O que a gente vê é que pelas atribuições do dia a dia, como você falou muito bem, né? Tem muito trabalho, a gente acaba repassando, né, a educação dos nossos filhos e a atenção dos nossos pais para outras pessoas.
Hoje tem até os jogos, né, que incentivam, por incrível que pareça, já tivemos exemplos nesse sentido. Sim. Incentivam a tentativa.
Tivemos alguns, né, e assim, ó, o que a gente tem notado, que dentro das redes, até mesmo naquelas programações basicamente infantis,
exato,
às vezes entram alguns tópicos, né, e eles burlam o sistema, não sei, aí foge um pouco da minha alçada, para inserirem, digamos assim, gatilhos naquelas crianças, para que as crianças acabem se mutilando ou fazendo algo com seus coleguinhas ou até mesmo atentando contra a própria vida. Então é muito importante, né? Não é aquela vigilância maluca de ficar em cima,
exato,
mas você tem que ter um certo controle, né? Saber o que teu filho está olhando, com quem ele está conversando, sobre o que ele está conversando, né? Porque, às vezes, quando a gente abre o olho, pode ser tarde. Existem pedófilos, existem, exato, nas redes sociais, existem pessoas que se passam por crianças. E a criança, a gente sabe, né, pela sua natureza, ela tem a alma pura, né, e é muito fácil de ludibriá-la, né? Então, é muito importante agora a gente dar essa atenção muito especial, né, e deixar um pouquinho de terceirizar. De terceirizar a educação, de terceirizar a atenção.
Assumir.
Né? Assumir. É. Né? Assumir, porque a escola é importante, ok, é muito importante, lá que ela vai ter aprendizado. Mas a educação, né? O que nós queremos para os nossos filhos, isso vem de berço.
Enfermeira Maiara, verdadeiramente essa é uma doença que é silenciosa mesmo, né?
Olha, a gente tem a ter alguns preconceitos voltados à saúde mental e principalmente, eu falo do suicídio. Acho que um ditado bem comum, que é do senso comum, e eu muitas vezes usei também, é aquele, a pessoa que quer se matar, ela não fala, ela não dá sinais, e a gente tende a absorver isso e trazer isso na nossa natureza, desde a nossa criação, e isso não é verdade. A pessoa geralmente dá sinais de que ela não está bem.
No comportamento
e muitas vezes na própria fala.
É.
Então, acho que isso é bem importante salientar a participação da família, da população, dos vizinhos, dos amigos, que quando uma pessoa chegar e fizer algum comentário do tipo eu preferia não existir, talvez se eu morresse eu parasse de incomodar, não é natural isso. Isso não tem que ser naturalizado e banalizado. Isso são sinais de alerta daquela pessoa que está com um pensamento suicida. E talvez ela está pedindo socorro. Talvez esse é o momento de alguém oferecer uma mão, oferecer um ombro, oferecer um apoio e escutar o porquê que essa pessoa está falando. E muitas vezes a pessoa até tem a intenção de ser vista na tentativa do suicídio e acaba sendo levado à morte. Morte de jovens, morte de idosos, que a gente vê também. Quantas vezes a gente se questiona, nossa, mas aquele senhor, aquela senhora com 60 e poucos anos, agora que já está com tudo organizado na vida, o que, que levou a fazer isso? Uhum. Mas e o que, que levou, o que, que ela estava passando para ela achar que tirando a sua vida é a solução para os problemas dela?
Exato. Kailane, e uma curiosidade é o aspecto de que essa é uma doença que ataca todas as classes sociais, né?
Sim, exato.
E lá vocês, na rotina, devem perceber isso aí, com certeza.
Nossa, muito. Como a Mayara usou, assim, às vezes uma pessoa da alta sociedade comete suicídio. Nossa, mas tem tanto dinheiro, tem tanto... O que que, né? O que que o dinheiro muda em alguma coisa na vida, né, da pessoa? Não tem... O dinheiro não salva.
Exatamente.
É muito importante, né, Paulo, a gente não julgar, a gente ouvir e dar apoio, né? Não questionar, também não julgar. Ah, mas por que que a pessoa tem tudo, como a Kailane falou, né? A pessoa tem tudo, está estabilizada, tem propriedades, está bem, né? Então a gente não pode julgar, a gente tem que ouvir essa pessoa e de repente procurar ajuda especializada.
As pessoas que estão nos ouvindo agora, daqui a pouco, podem dizer: ah, mas tem tantos acidentes que vocês divulgam, tem tantos crimes que vocês divulgam. As emissoras, as mais sérias, vamos lá, têm um compromisso de não divulgar quando há os suicídios. E por isso parece tão silencioso. Não deve acontecer. Acontece, e muito, né? Porque há dados, e o secretário, vocês aí que têm essa experiência, podem falar sobre isso, que quanto mais se divulga que pessoas fazem isso, acaba motivando, né, secretário? Tem exatamente um dado exatamente nesse sentido. Então, nós aqui, por exemplo, não divulgamos quando
eu
suicídio.
Acho muito importante isso, Paulo, né? Porque começam os questionamentos, né? E às vezes os exemplos, eles servem para o lado bom como servem para o lado mal, né? E às vezes, assim, essa visibilidade, toda essa notícia em cima pode levar, de exemplo, a uma pessoa,
a motivar.
De repente a pessoa já está com alguma tendência, ela acaba, entre aspas, se encorajando, né? O que é muito ruim. Então eu acho muito importante e elogiável por parte da tua rádio ter essa postura, né? Uma postura que a gente precisa que se faça dessa forma. A gente vê em muitos meios de comunicação, principalmente na TV, um sensacionalismo em cima de assuntos muito sérios, né? E que acabam mais prejudicando, né, o trabalho que já é desenvolvido do que ajudando.
A dor da família.
Exatamente.
Né?
Então, acho que é assim, ter muita sensibilidade no que você vai colocar.
A contribuição é essa aqui, ó. Motivar para que as pessoas atentem que não é brincadeira isso e não é casos isolados. Hoje são números que são assustadores, até de tantas pessoas que atentam contra a vida, né?
Sim, são números bem, bem preocupantes. E é importante, e a gente deveria falar isso não somente no Setembro Amarelo.
Verdade.
Né? É algo que tem que virar rotina no nosso dia a dia. A escuta, o acolhimento, a empatia com a pessoa que está precisando, porque é sem julgamentos que a gente vai conseguir que essa pessoa pense em um tratamento, pense em uma mudança de pensamento, porque se nós chegarmos julgando, sem empatia, apontando o dedo, como essa pessoa que já não está bem vai se sentir? Então a gente pede, assim, a colaboração de todo mundo que está ouvindo, que quando acontecer algo nesse sentido, tiver alguém próximo, que tiver uma fala, perceber que essa pessoa não está bem, tente não julgar. Tente apenas abrir os braços e abraçar e dizer: estou contigo e eu vou te ajudar. Que é isso que as pessoas precisam.
Sem dúvida. Gente, então, pessoal que nos ouviu, participe em algum momento aí da programação, né? E aproveitem para daqui a pouco atentarem mais sobre isso aí, né? Teria mais algum recadinho antes de a gente fechar aí? Isso aí, né?
Isso aí, muito obrigado.
Tá bom, Mayara, obrigado e bom trabalho para vocês, tá certo? Kailane,
obrigada,
também, tá?
Paulo.
Secretário, que a gente possa falar muito sobre isso, né, nos próximos dias e, como disse a enfermeira Mayara, dar prosseguimento durante todo o ano, né?
Muito obrigado pelo espaço, Paulo, mais uma vez, a tua Rádio Cacique abrindo as portas para a Secretaria de Saúde para levar informação à nossa população e tentarmos dessa maneira, né, com jornalismo sério, com notícias sérias, auxiliar a nossa população para tentar passinho por vez, fazer uma saúde melhor.
Vamos avançando. Agora, 8h41, voltamos já.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Fosser. Todos os dias com promoções especiais para você.
Programa Alugon Resolveu Husqvarna. Passe na Miagro e saiba mais.
Na hora de fazer as suas compras, o Supermercado Fosser tem tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e muito mais. Excelente atendimento, diversidade em toda a loja. Quem pensa em economizar, compra mais no Super Fosser. No açougue você encontra carnes temperadas. Na padaria, os pães mais gostosos da cidade. Estacionamento coberto. Super Fosser. Fone Whats 3358-8025.
E aí, Moacir? Olha, eu tô precisando preparar o plantio lá na propriedade, mas tá difícil, viu?
Mas o motocultivador da Husqvarna faz isso rapidinho. Ó, e nem precisa comprar. Agora tu podes alugar. Faz um pacote de até 10 diárias. Pega o equipamento e faz o serviço. Depois, pode pegar outro pra fazer outra coisa. Programa Alugou Resolveu Husqvarna. Passe na Miagro, na rua Lauro Júlio Garcês, 327, no bairro Pedregal e Lagoa Vermelha.
Ô, Moacir, não posso alugar a loja inteirinha, não?
Saúde e bem-estar. Oferecimento.
Dr. José Davi Cartabil. Fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Dr. Matheus Oliveira Becker, cardiologista, cuidando do seu coração.
Dr. José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endurologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia. Tem pós-graduação em cirurgia robótica. Atende em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, 645, sala 24, edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone Whats 999-88-6073.
Dr. Matheus Oliveira Becker, médico cardiologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Foco em acompanhamento de doenças crônicas do coração, mas também em prevenção. Atende particular e convênios. Consultório na rua José Bonifácio, sala 23, edifício Sindicato Rural. Telefone 3358-1490 ou 549-9991-8377.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação. Saúde e bem-estar.